Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje nós vamos discutir um tema que é uma paixão nacional. Vamos conversar aqui sobre a televisão e as transformações que as novas tecnologias vêm provocando na forma como recebemos conteúdos televisivos. É evidente para todos que a televisão tem sofrido imensas transformações à medida em que a tecnologia se desenvolve. A forma como recebemos conteúdos televisivos hoje tem muito pouco a ver com as primeiras transmissões da TV Tupi de São Paulo nos anos 50, feitas graças à iniciativa do empresário Assis Chateaubriand. Em lugar de uma transmissão unilateral, em que o telespectador tem como única alternativa a programação oferecida pelas emissoras de TV, agora esse telespectador conta com uma série de opções. Além das centenas de emissoras a cabo, o telespectador tem à disposição agora recursos como o streaming, em que ele pode receber áudios e vídeos sem fazer downloads. Existem também as redes sociais, como o YouTube, o Facebook, que disponibilizam conteúdos diversos. As novas tecnologias permitem também uma interatividade e uma resolução de imagem e de áudio sem precedentes na história da televisão. A edição de hoje de Diálogos na USP, os temas da atualidade, é dedicada à discussão desses e de outros temas ligados à televisão. Para falar sobre a televisão no Brasil, recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas do Brasil nessa área. Um deles é o professor Almir Almas, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes, ECA, da USP. O professor Almir Almas é também cineasta, videoartista e produtor. Ele pesquisa temas como televisão digital, interatividade, vídeo, cinema, cinema expandido e arte eletrônica. O professor Almir Almas foi um dos responsáveis pela implantação do IPTV USP, plataforma de gerência de distribuição de vídeos da universidade, lançada em 2007. Professor Almir Almas, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no nosso programa.
Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na nossa Rádio USP e obrigado a vocês, telespectadores, também.
Também conosco aqui nos estúdios da Rádio USP está o professor Marcelo Zuffo, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. O professor Zuffo atua no Laboratório de Sistemas Integráveis, o LSI, da Escola Politécnica, e é coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento do primeiro sistema de realidade virtual totalmente imersivo do Brasil, denominado Caverna Digital. Alguns temas que ele trata em suas pesquisas são engenharia de meios interativos, saúde digital, computação de alto desempenho, realidade virtual, computação gráfica e visualização. Professor Marcelo Zuffo, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa também.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Rádio USP com vocês hoje.
Professores, eu gostaria de começar com uma questão bem geral para a gente começar a nossa conversa aqui. É uma pergunta bem geral. Qual é o futuro da televisão? Ou, em outros termos, quais são as tendências na área da tecnologia da televisão e para onde apontam essas tendências? Professor Almir, por gentileza, pode começar?
Essa é uma pergunta boa. Eu acabei de dar uma disciplina na nossa pós-graduação, chamada TV Digital Terrestre, e a última aula eu chamei o tema da última aula de a televisão do futuro, o futuro da televisão. Porque eu acho que a televisão, ela não morre, como muitas pessoas acabam falando. Ah, a televisão vai morrer, que agora tem streaming, o Netflix vai matar a TV, mas a TV ia matar o cinema ia matar não sei o rádio ia matar não sei o quê, sabe, cada um ia matar. Existe um livro chamado Remediation, né? Esse livro diz que as mídias, elas não morrem, elas são rearranjadas, entre aspas, né? De alguma forma. Então, a televisão, ela tá, eu vejo dois caminhos na televisão, o que a gente chama de televisão ou broadcast, né? A primeira coisa é que, em termos de... que televisão é linguagem, né? É linguagem, não é aparelho. A gente confunde a televisão linguagem com aparelho de televisão, né? Então, a televisão é linguagem. Portanto, os devices, os aparelhos, as tecnologias podem mudar, que a linguagem de televisão persiste e continua existindo. Dessa forma, eu considero, dentro da semiosfera da linguagem televisiva, por exemplo, Netflix e qualquer um outro dispositivo on demand ou OTT, ou segunda tela, que são as coisas que estão apontando aí atuais e para o futuro. E o futuro mais na frente, que seria uma televisão em resolução super ultra alta, como 8K, ou o Hybrid TV, como uma TV que vai misturar broadcast com narrowcast. Esse é o futuro, mas para mim continua sendo televisão. Depois a gente desenvolve um pouco mais durante o programa o que são tudo isso.
Uhum. Professor Marcelo Zuffo, por favor.
Veja, essa é uma pergunta intrigante e eu acho que tanto eu como a Almir aqui, a gente esquece de sempre mencionar que nós somos arquitetos do atual sistema de televisão digital do Brasil. A Universidade de São Paulo teve uma participação extremamente importante e continua tendo nesse momento que nós estamos fazendo o desligamento da TV analógica no Brasil. E existem dois momentos em que você pode ter inovação. No ligamento da TV digital e no desligamento da TV analógica, que ocorrerá aqui no Brasil em 2018. Então, o nosso laboratório, ele tem sido um centro, assim, de pensamento muito forte sobre o futuro da TV. Em 2001, quando a gente inaugurou a Caverna Digital da USP, do ponto de vista de tecnologia, a nossa resposta é: a TV vai virar realidade virtual. Dentro dessa definição muito acertada do professor Almir, de que TV é linguagem, estamos falando de que linguagem? É a narrativa audiovisual imersiva. Os nossos antepassados, ainda nas cavernas, eles desenvolveram o conceito da televisão dentro de narrativas audiovisuais, usando inscrições rupestres, usando uma fogueira, provavelmente, e elementos adicionais sistêmicos, som, cheiros, dança. A narrativa televisiva, ela sempre terá o seu espaço no cabedal de linguagens simbólicas desenvolvidas pelo ser humano. Agora, a gente não pode se esquecer que essa narrativa tem características específicas. Ela tem uma característica de tempo real, ou seja, a televisão como sucesso é aquela TV instantânea, que pode ser distribuída aí, conforme o Amir falou, de várias formas, terrestre, aberto. Agora, ela tenta criar um processo de envolvimento multimodal, áudio, vídeo, som, que é imersão. A gente tem algumas evidências disso quando a gente observa essa obsessão do ser humano em adquirir TVs cada vez maiores. Então, existe um paradoxo na TV, que ao mesmo tempo que a tela está ficando cada vez maior, e o limite da nossa tela é o tamanho da nossa porta e da nossa janela, porque não se faz televisores maiores porque eles simplesmente não entram no elevador, não passam pela janela ou não passam pela porta. Então, lá no Laboratório de Sistemas Integráveis, nós nos interessamos muito, por exemplo, por TVs orgânicas, TVs de OLED, em que você poderia, teoricamente, enrolar a TV e desenrolar aplicando na tua parede, como papel de parede. Então, ao mesmo tempo que existe essa força que nos leva a uma TV cada vez mais imersiva, realística, quando o professor Almir fala das técnicas de 8K, nós vamos estar aproximando a acuidade da imagem da TV 8K à retina humana de uma forma absurda. Mas, por outro lado, há 5, 10 anos atrás, surgiu o movimento da tela pequena, que é um outro contexto paradoxal, que é você querer levar a TV para qualquer lugar no seu bolso. Você quer ter acesso a essas narrativas instantaneamente. E daí que surge uma outra vertente de você levar a TV para o celular. A gente acha que a ponte entre esses dois mundos é a realidade virtual. Houve uma declaração famosa minha, quando a gente inaugurou a caverna digital da USP em abril de 2001, em que o repórter perguntou qual que é o futuro disso. Eu falei, olha, o futuro vai ser uma TV muito especial na casa de todos nós. Na época, a gente não conseguia deslumbrar o movimento da mobilidade. 2001 era precursor, esse movimento dos supercelulares. Hoje, o meu aparelho celular tem resolução 4K. E como é que eu posso desfrutar isso de forma imersiva? Plugando ele num óculos de realidade virtual. Por mais que a gente não tenha ainda produções 360, existe uma ideia aqui, eu e o professor Almir, de a gente fazer uma parceria entre a Politécnica e a ECA, uma aliança em torno da produção imersiva 360. Então, a resposta do Laboratório de Sistemas Integráveis, do meu grupo de pesquisa, ao qual eu represento, é que a gente acredita que, no futuro, o suporte tecnológico da TV será a realidade virtual, sem prejuízo à narrativa, onde haverão avanços incrementais, porque eu acho que a humanidade, desde que inventou a primeira TV, ela procura teletransportar um repórter, um jogo de futebol, uma novela. Você quer teletransportar o espectador, a audiência, para o seio daquela narrativa que, na essência, é imersiva.
Uhum. Professores, os senhores podem explicar melhor essas tecnologias? Tecnologia 8K, exatamente 4K, 8K, TV híbrida, segunda tela. Que tecnologias são essas? O que elas vão proporcionar? Bom, professor Almir.
Eu vou começar e o Marcelo complementa aqui. Vamos começar pelo 8K. O 8K é uma tecnologia chamada de super, ultra, alta definição, que nós temos a alta definição, que é o 1920x1080, a gente depois tem o 4K, que é 4096, né? E aí a gente tem o 8K, que chega a quase 8000 pixels. Então isso significa 16 vezes a resolução da alta definição. Não só apenas isso, ele tem várias outras coisas tecnologicamente envolvidas aí, mas eu costumo dizer, desde que as minhas primeiras pesquisas com televisão digital, que culminaram com a minha tese e essa participação nas pesquisas de TV digital no Brasil, como o professor Marcelo colocou, na implantação, na decisão do sistema, eu costumo dizer que a televisão, a pesquisa em televisão digital ou em televisões de alta definição, elas nascem quando a NHK resolve buscar um conceito que era próprio do efeito cinema, que é o conceito da imersão. Era o imersão, é o estar presente. Então, para que a televisão tivesse essa vivência de imersão no lugar do espectador, o lugar que o espectador toma em relação ao objeto audiovisual, é que chegaram à conclusão que tinham que aumentar a resolução, tinham que aumentar o ângulo, a área da tela, para aumentar o seu ângulo de visão, e tinha que melhorar algumas coisas em relação ao som e à qualidade da imagem em si, da profundidade de cor. O 8K, ela culmina nesse processo, que ela usa um frame rate muito alto, ela usa o HDR, que é uma resolução de profundidade de cor muito grande, próxima do que o nosso olho humano consegue ver. Ela tem essa alta resolução na imagem, e isso, ela tem um ângulo de visão que atinge a nossa área periférica do olhar, e você consegue ter mais a sensação de imersão. Então, essa é a questão do 8K. E por outro lado, né, como o professor Marcelo mesmo falou, ao mesmo tempo que a gente está buscando essa tela grande, essa imersão na tela grande, a gente está indo para as telas pequenas, que são celulares, o tablet, e são dispositivos que são móveis, que são portáteis. E com isso, não, o que está em busca não é essa grande resolução, mas o que está em busca é você ter esse aparelho de televisão onde você quiser, no horário que você quiser, no local que você quiser, no conteúdo que você quiser. Então aí você expande o conceito de televisão e, em função de um dispositivo que permite você ter uma condição de transportar esse sinal até os dispositivos que você tem. Aí a gente entra numa evolução dos codecs, tanto os codecs de formação das imagens quanto os codecs para transportes dessas imagens. Que são tantas tecnologias que é difícil falar de todas elas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você falou do streaming, que o streaming é uma condição técnica, tecnológica, que o conteúdo chega até você, mas ele não precisa ficar retido no seu computador, porque ele vem num fluxo que é só no momento que ele vê. Ele se atualiza na sua frente e depois ele vai embora, pensando um pouco naquela coisa do virtual e do real.
Sim. Professor Marcelo, o senhor quer acrescentar algo sobre as novas tecnologias, em que consistem?
Eu acho que é bacana a composição, porque existe toda essa abordagem do ponto de vista de linguagem do professor Almir, né? E o ponto de vista da engenharia, né? E a engenharia, ela está ficando cada vez mais perceptual, né? A 8K realmente é uma nova tecnologia em que eleva os padrões de imersão da TV nos padrões de proximidade muito próximos à qualidade da retina humana. Em que a gente imagina ter um dia, hoje eu olho uma TV, eu falo, é uma TV. Eu olho aquela imagem, tem uma TV aqui na sala, falo, aquilo é artificial, né? Nós procuramos, nesse afinco da humanidade de levar a imersão, nós queremos ter uma TV em que, numa narrativa de um jogo de futebol, eu quero que o meu espectador se sinta dentro do jogo de futebol. Ou numa novela, ou dentro daquela notícia. E o esforço da engenharia, não só japonesa, mas mundial, eu sou um membro ativo dessa comunidade de pesquisa, inclusive com contribuições da área. Eu vou falar um pouco do que a Politécnica está fazendo agora em TVs esféricas. Nós estamos desenvolvendo um conceito que vai ser anunciado agora em Los Angeles. Pela primeira vez conseguimos fazer uma TV totalmente esférica.
Como é que é isso, professor?
É a bola de cristal.
Uhum.
É a bola de cristal. A gente inventou na Politécnica a bola de cristal, que é uma outra forma de ver TV. Hoje todo mundo fica sentado de um lado, assistindo a narrativa. E nos primórdios da caverna não era assim. A gente sentava e fazia narrativa em torno da fogueira. Então a gente criou uma fogueira que é uma TV esférica, né? Então você pode olhar de qualquer ângulo a narrativa, que traz outras dimensões de linguagem, 360 e tal. Mas é importante completar a fala do professor Almir no seguinte sentido. A TV 8K não é só a resolução espacial, densidade de pixels, quantidade de pontinhos na tela. Em termos de representação de cor, a gente praticamente consegue representar na TV 8K todas as cores possíveis e imagináveis que o ser humano consegue assimilar. Ou seja, não teremos mais essas discrepâncias cromáticas em que a gente percebe o artificialismo da imagem, por mais alta definição, entre aspas, que isso possa ser. E a TV 8K, ela também trabalha em frequências extremamente altas. Nós não estamos mais falando dos 60 Hz, que tem como origem o legado da tomada, que era usada como a frequência dos 60 Hz da entrega de energia elétrica, era usada como mecanismo de sincronização de frames. Fala-se hoje de TV 8K a 240 Hz. O ser humano percebe frequências acima de 2.000 Hz, né? Ou seja, nesse afã, nós imaginaremos ter uma TV num futuro não muito distante, em que a experiência de assimilar a TV vai ser a mesma experiência de assistir uma narrativa por uma janela, num grau de realismo muito grande. Mas nós estamos olhando um pouco mais à frente. A gente acha que existe realmente esse paradoxo entre você querer levar a narrativa no bolso e essa questão de você ter algo cada vez mais imersivo, portanto uma TV muito maior. O nosso grupo acredita que a realidade virtual é a resposta para isso. Porque você vai conseguir ter 8K na tela do celular e fazendo um acoplamento ergonômico, você resolve todas essas questões e pacifica.
Com óculos.
E aí, na hora que eu desenvolver isso, vai ser um problema na mão do professor Almer. Porque a gente sabe que existe um descompasso entre a evolução das inovações tecnológicas com as inovações narrativas. Entre a invenção da escrita rupestre, há 200 mil anos atrás, e a invenção da linguagem escrita, demorou quase 200 mil anos para a humanidade sair do desenho para a escrita simbólica. Então, assim, nós sabemos que a evolução narrativa, ela é mais lenta. Agora, eu queria dar uma outra dimensão, que isso vai ser muito provocativo. A gente tem que imaginar a definição da TV digital. O que que é TV digital? É uma TV com um computador lá dentro. E na hora que você coloca um computador lá dentro, esse computador tem uma capacidade cognitiva interessante. As TVs modernas, vamos falar, por exemplo, do Netflix hoje. O Netflix hoje é capaz de saber de você muito mais do que o próprio psicólogo teu ou sua esposa saiba de você. O que acaba acontecendo com a TV moderna, ela acaba sendo um grande sensor com uma acuidade enorme do usuário final, né? O fato de você manipular aquele controle remoto, o fato de você navegar por um conteúdo que pode ser do drama para novela, para notícia, isso fala muito a respeito de você. Então, nunca antes, os entregadores de conteúdo, e a Netflix descobriu isso, a grande pegada da Netflix é ter uma acuidade de audiência jamais vista, em que ela pode personalizar e individualizar o indivíduo. Isso estava naquele livro, né, Almiro, The Long Tail, né?
Uhum.
Mas isso está acontecendo de verdade agora, aquilo que era hipótese. Isso é um pouco assustador, porque, além de tudo, a TV, neste processo interativo, não a interação ativa de misturar, apertar controle remoto, mas a interação passiva, que a gente não se percebe, do ato de assistir durante X minutos um programa numa certa categoria programática e com volume, a TV pode diagnosticar se você tem desvios de surdez, ou seja, tudo de possível e imaginável, porque a TV com um computador hoje e com a capacidade de exibir imagens, sensorial, teu controle remoto, tem a câmera. A câmera da TV é uma invasão de privacidade enorme, porque ela pode saber até em que posição você se encontra na sala para assistir TV. Ela pode saber se você está vestido, se você está nu, se você está tomando cerveja. Ou seja, essas dimensões do que a gente chama de uma TV interativa futura são também um pouco assustadoras, porque essas corporações que entregam conteúdo, elas vão querer, em contrapartida, ter esse processo de invasão de privacidade, né? E isso são pesquisas. Quando a gente acabou o padrão de TV digital, quando a gente acabou de desenhar um padrão extremamente exitoso, né, Almer?
Uhum.
17 nações no mundo, mais uma nação africana, graças ao Brasil, a partir dos melhoramentos que nós fizemos,
os melhoramentos importantíssimos desenvolvidos pelas universidades.
E pelas universidades brasileiras, né? A ECA, a Poli, a gente montou uma rede com 22, um consórcio com 22 universidades brasileiras, né? Agora, quando a gente acabou o processo, a gente estava cansado, exaurido, o processo também é político, né? Porque a TV herda a questão da propaganda de massa, né? Não podemos esquecer que as primeiras transmissões de TV foram feitas pelos nazistas quando eles já estavam no poder em 1936, né?
1936.
E aí toda essa questão de você arrebatar corações e mentes com a propaganda de massa, e a legislação brasileira herdou muito disso, né? Agora, as possibilidades tecnológicas, elas são realmente infinitas quando a gente pensa sobre essa perspectiva.
Professor, essa tecnologia de 8K, quando estará disponível para a sociedade de modo geral?
O programa dos japoneses é nas próximas Olimpíadas.
É.
E aí nós estamos insistindo que no desligamento da TV analógica brasileira, que é a outra oportunidade de inovação, a gente comece a fazer esses testes. A Escola Politécnica da USP, através do Laboratório de Sistemas Integráveis, com o apoio de agências de fomento como o CNPq e a CAPES, nós montamos provavelmente um dos primeiros laboratórios de tecnologia 8K do Brasil. Nós estamos recebendo as câmeras aí nos próximos meses. A crise está muito forte, o fomento à pesquisa se reduziu muito, mas isso não nos impede de nos posicionar a esse respeito.
Uhum. E a TV esférica, quando é que estará disponível?
Isso vai ser um anúncio recente, de antemão nós estamos anunciando, a gente trabalhou 4 anos nessa linha.
Uhum.
Aí o Almir pode discutir com a gente, do ponto de vista de linguagem. Os primeiros humanos, provavelmente numa versão muito primitiva de TV, o que, que é a TV? É uma fonte de luz,
uhum,
em que imaginativamente você tem uma narrativa. Provavelmente o ancião, a comunidade, como a gente assiste TV hoje, né? Um seio familiar, um núcleo familiar, depois da janta, assistindo TV junto. A gente pode imaginar a fogueira e as pessoas no em volta. Uma questão que intrigava o nosso grupo era o seguinte, tecnologicamente falando, por que todo mundo tem que ficar de um lado da TV, como se fosse uma janela? E se a gente conseguisse inventar uma TV e que as pessoas pudessem estar em volta? E aí que surgiu essa ideia, numa colaboração com a Universidade de British Columbia. Veio um professor no sabático aqui, apoiado pelo programa de NAPES da USP, falou, olha, a gente tem a ideia de fazer uma TV esférica. E nós, da Escola Politécnica, temos a tecnologia para isso. Então a gente vai ter uma bola de cristal, é uma bola no centro da sala, e você pode assistir a narrativa de qualquer ângulo. Hoje nós conseguimos botar 4 pessoas no entorno da esfera, como se nós tivéssemos... Alguns programas têm o formato perfeito para isso, como Roda Viva da TV Cultura. Você teria esse indivíduo no centro, virtualmente se apresentando através de tecnologias, uhum, de imagem, e você teria um novo mecanismo de narrativa.
Essa televisão surgiu aqui na Escola Politécnica?
Sim, sim. Uhum. É que pelo rádio a gente não pode mostrar, né?
Professor Almir, o que, que o senhor acha dessa televisão esférica?
Então, que o Marcelo deu uma cutucada na questão da linguagem.
Coitado do Almir, a gente sabe pela narrativa científica que as evoluções de linguagem têm o sapiens tem uma dificuldade simbólica de organizar isso mais reativa do que a própria tecnologia, né, Almir?
Eu acho que às vezes caminham lado a lado, porque assim, a tecnologia ela desenvolve em cima de um conceito, de uma necessidade para um conceito estético. Só que o conceito estético precisa do desenvolvimento da tecnologia para poder realizá-lo. Então é uma coisa meio dinâmica. Mas quando o Marcelo cutuca na questão da questão estética que ele coloca, para mim é a questão do ponto de vista, que é aquilo que eu disse no começo das pesquisas, por que se pesquisou a autodefinição. É porque o lugar do espectador é o lugar do ponto de vista, né? Que é o lugar, que é o que o Arlindo Machado chama de enunciação. Arlindo Machado e outros teóricos. Eu disse o Arlindo, que é o nosso professor aqui do nosso departamento, da nossa pós, que é um dos mais famosos teóricos da nossa área de cinema, vídeo, televisão. Então, o lugar da enunciação, e aí é o que nos diz respeito. A gente tem que entender qual é esse lugar da enunciação e como criar conteúdo que esse ponto de vista não é mais um ponto de vista definido a priori pelo diretor.
Aí eu queria, sobre esse ponto, discutir isso com o Almir, né?
Pois não.
Porque a partir do momento que você tem um legado, que é essa TV janela,
uhum,
você tem essa questão da mediação do ponto de vista que o Arlindo sistematizou muito bem. Mas eu acho que às vezes a tecnologia existe para quebrar os paradigmas. Então, uma TV 360 ou uma TV esférica não tem mais ponto de vista.
O paradigma...
É quebrado.
Uhum. O paradigma em relação a esse ponto de vista quebra. Consequentemente, nós temos que repensar a enunciação. Aí entra a pesquisa.
Em linguagem, né?
Em linguagem, porque o que eu pego a tecnologia e falo, olha, vamos colocar a linguagem aqui. E como é que eu crio agora para esse conteúdo? Que é o que nós estamos fazendo. Nós também temos um laboratório... lá no nosso departamento, que é o laboratório que eu criei, chamado Lab Arte e Mídia, que é um laboratório de arte e tecnologias digitais, E dentro dele tem o OBTED, que é o Observatório de Televisão Digital e Mídias. Então, o LAB e o OBTED, o propósito dele é criar e pesquisar linguagens. E nós somos um grupo multidisciplinar, inclusive nós temos alguns orientandos de outros departamentos que participam do LAB Arte e Mídia e do OBTED. O que nós estamos pesquisando ali é como a gente vai desenvolver linguagem para essas tecnologias que estão disponíveis hoje para a gente e não estão disponíveis comercialmente, como, por exemplo, o 8K ou a realidade virtual, VR, mas eles já estão nas nossas mãos para que a gente possa criar. Então, nós estamos criando conteúdo com isso e acho que essa parceria com o laboratório do Marcelo, o núcleo do Marcelo, é importantíssimo porque nós vamos colocar o avanço tecnológico com o avanço de linguagem.
Aqui cabe uma coisa importante, talvez elas não estejam até disponibilizadas comercialmente, porque as questões de linguagem não foram resolvidas. Então, assim, a gente tem uma abundância tecnológica e uma mudança de eixo, né? Porque, por mais que nós tenhamos dificuldades enormes nesse país, por ser um país de base agrária, muito refratário à tecnologia, e existe toda uma discussão da apropriação da tecnologia aqui, a gente consegue inverter a lógica, que a gente passa a ser uma fonte. Eu acho que graças à criação de um padrão de TV que hoje cobre quase 25%, pelas minhas contas, 25% da humanidade bebe das tecnologias desenvolvidas aqui no começo da década de 2000, né? Então isso inverteu a lógica e a comunidade brasileira ela passa a ser muito respeitada internacionalmente, tanto no campo da linguagem como da tecnologia. Uhum. Porque não ficamos apenas no papel, mas isso virou uma política pública e isso remodelou toda a fotografia da radiodifusão brasileira, latino-americana e recentemente do mundo. Agora, a tecnologia ela tem chegado antes do que a linguagem. E aí, pelo fato de a gente não ter conseguido resolver vários problemas de narrativa, de ponto de vista, você não tem sucesso comercial, que uhum. ocorre em nichos. A Netflix consegue um sucesso aqui. Agora, a gente sabe que a radiodifusão vive uma crise financeira absurda, porque a tendência hoje é você desmaterializar a TV jogando ela na internet, né?
Nós vamos dar um intervalo agora. O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, discute hoje a televisão e as novas tecnologias ligadas à transmissão pela televisão. Recebemos aqui o professor Almir Almas, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e o professor Marcelo Zuffo, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica, a Poli, da USP. Voltamos em poucos instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.